Falando de Economia.
No nosso quadro Falando de Economia de hoje, a diretora da Instituição Fiscal Independente, Vilma da Conceição Pinto, conversou com o jornalista Felipe Cafino sobre o projeto do novo arcabouço fiscal e sobre a recente redução da cotação do dólar. Vamos acompanhar.
Toda segunda a gente traz aqui no primeiro item os destaques e atualizações do cenário econômico brasileiro com a participação da Instituição Fiscal Independente. E a nossa convidada de hoje é a diretora da IFE, Vilma da Conceição Pinto. Boa tarde, Vilma.
Boa tarde, tudo bom?
Vilma, recentemente a IFE publicou uma análise do projeto que institui o novo arcabouço fiscal, já aprovado pela Câmara dos Deputados e agora aguarda votação pelo Senado. Quais os principais pontos desse documento que você destacaria para a gente?
Bom, a gente divulgou uma nota técnica na semana passada, analisando um pouco dessa proposta à luz do que está em discussão no Senado Federal. E a principal conclusão é que a gente, de fato, tem uma dependência de receita para o cumprimento das metas de resultado primário que foram colocadas pelo governo na proposta de lei de diretrizes orçamentárias. E quando a gente aplica, pura e simplesmente, as regras, né, que foram colocadas para o novo arcabouço fiscal, a trajetória futura gera uma melhora nos indicadores, até mesmo no cenário mais pessimista, de crescimento real, média anual das receitas de apenas 0,9%, só que em muitos cenários elas não são suficientes para cumprir as metas de resultado primário, né? E aí, nesse sentido, é importante que a gente pense um pouco sobre os efeitos disso, né? E a necessidade do governo de incrementar esse resultado via receita.
Correto. O documento traz aí também algumas simulações de cenários com alguns pontos também que foram polêmicos aí da aprovação da proposta, que era a questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal, a questão do Fundeb. Como é que são essas simulações com esses pontos? De que forma eles impactam aí nessa questão fiscal?
Bom, o relator, né, na Câmara dos Deputados reduziu a quantidade de exceções à nova regra fiscal. É até preferível que você tenha menos exceções, né, quando você pensa desenho de regra fiscal, e essas exceções elas precisam, né, estar bem fundamentadas do ponto de vista econômico, bem justificadas. O relator assim, retirou dois elementos, foram vários ajustes, né, mas a gente destacou dois no relatório, que foi a complementação da União ao Fundeb. E por que a gente destacou isso no relatório? Porque desde o teto de gastos criado em 2016, a complementação da União ao Fundeb não entrava nessa regra. E agora o relator está propondo incluir como parte, né, dos indicadores que vão ser limitados pelo teto ou pelo piso de gastos. E a outra mudança, que também está fora da regra desde a sua origem, né, da regra de 2016, é a complementação do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que nesse sentido teve duas alterações. Uma é a introdução desse fundo ao limite do teto de gastos e uma outra foi a forma de correção dos valores que são repassados da União para o Fundo do Distrito Federal. Então, mensalmente, né, os repasses eles seguem uma regra que é com base no desempenho da receita corrente líquida do ano anterior, finalizado até junho, né, em 12 meses. Então, se a receita corrente líquida da União cresce muito, os recursos do fundo constitucional vão crescer também. Ao passo que cenários em que a receita corrente líquida da União caia, ainda que em termos nominais, o valor repassado para o fundo também vai cair. Então, note que nesse sentido você tem uma certa volatilidade, né, que vai ser refletida também nas disponibilidades desse fundo. Então, uma das alterações foi alterar essa regra, essa sistemática de atualização e de correção do valor que vai ser repassado para que seja um valor compatível com as regras do teto de gastos. Então, vai crescer, sim, vai estar crescendo em função do crescimento da receita, só que limitado a um piso, né? Então, não vai ter queda nominal ou real, limitado a um piso de 0,6% em termos reais, e também não vai ter um crescimento muito extraordinário como um aumento é acima de 2,5% em termos reais. Então, você criando essa trava, né, de mínimo e máximo, dependendo do cenário, você pode, sim, comparado à regra atual, ter cenários em que o recurso do fundo seja inferior ao utilizado na regra atual, né? Então, poucos foram os anos que você teve queda de receita, em termos reais, principalmente. Então, poucos seriam os anos, se a gente pensar no cenário de crescimento econômico estável, que você teria um crescimento do fundo inferior ao que considerado com a regra atual, né? Então, de fato, tem uma perda, essas estimativas variam, né? A estimativa que a gente tem utilizado, ela é mais centrada em torno de 1,4 bilhões, 3 bilhões nos próximos, num cenário de 10 anos, mas a gente faz contas com cenários alternativos, né, também.
Uhum. E na questão do Fundeb, o impacto seria semelhante?
No Fundeb, a única coisa que teve foi que antes era fora do teto de gastos e agora é dentro do teto de gastos. Não teve nenhuma mudança na regra do Fundeb.
Uhum.
A única coisa é que agora ela passa a ser considerada como item dentro das regras que compõem o teto de gastos. Mas a forma de repasse, tudo se manteve.
Correto.
Não teve nenhuma alteração nesse sentido.
Certo. Bom, a IFE também destaca aí um potencial ganho de produtividade com a eventual aprovação de uma reforma tributária para poder impactar essa questão da receita, que é a grande incógnita aí de como vai equilibrar as contas, né? De que forma essa eventual reforma tributária poderia impactar nesse ganho, Vilma?
Se a gente pensa num sistema tributário que seja mais eficiente do ponto de vista de sistema, de simplicidade, de arrecadação, é possível que a gente tenha algum efeito indireto sobre ganhos de produtividade. Então, esses ganhos de produtividade podem influenciar no desempenho desses indicadores, né? Se a gente tem uma economia mais produtiva, a gente provavelmente vai crescer mais. Crescendo mais, a gente pode ter um cenário mais otimista para essas trajetórias de crescimento de evolução da relação dívida-PIB, por exemplo. Consequentemente, para os primários que vão ser necessários que o governo realize para cumprir as regras do novo arcabouço fiscal, né? Lembrando que uma das mudanças feitas pelo relator é que os resultados primários que vão ser definidos como meta, eles têm que estar compatíveis com um cenário de estabilização da relação dívida-PIB, né? Dívida sobre o PIB. Então, se você tem um cenário de melhora dos indicadores de atividade econômica, consequentemente você tem também uma necessidade menor de realização de superávit primário, fica mais fácil de conseguir cumprir a meta. Então, se o cenário de reforma tributária, ainda que conforme tem sido apresentado, não gere ganho de carga tributária efetivo, se ela gerar um ganho de eficiência, né, e com isso aumentar a produtividade, aumentar a atividade econômica, melhorar o desempenho econômico de médio prazo, a gente conseguiria ter um cenário também favorável para as contas públicas. Um outro fator que pode também ser de contribuição é que quando você tem um sistema que é mais simples e mais eficiente, consequentemente também é possível que você tenha menos insegurança jurídica. E com isso também pode gerar algum efeito sobre a questão das demandas judiciais, né? Então, processos judiciais como os precatórios, por exemplo, em que a União precisa, né, realizar pagamentos, esse estoque pode ser crescer a uma taxa menor ou até mesmo ser reduzido se a gente tem um sistema com menos insegurança jurídica, com menos litigiosidade, etc.
Correto. Bom, falando em melhora do cenário econômico, recentemente aí o noticiário econômico tem destacado, principalmente a partir da divulgação ali dos dados do PIB, né? Tem provocado uma rodada de revisões nas expectativas aí dos economistas, tanto para a inflação quanto para o PIB. Você acha que isso aí é o indício do início de uma melhora nas condições gerais da economia?
Sim, no cenário de curto prazo é de fato uma melhora, né? O cenário que foi divulgado, né, o resultado do PIB que foi divulgado no primeiro trimestre, trouxe números acima do esperado, né, pelos analistas de mercado, até mesmo pela própria IFE. Isso levou a um cenário de revisão dessas expectativas para 2023 e também um pouco para 2024. O carregamento, que a gente chama de carregamento estatístico, né, que é quando a gente supõe que o crescimento, o último crescimento realizado se mantém para o restante do ano, ou seja, se você não tiver nenhuma outra alteração, a gente considera que o crescimento só pelo carregamento estatístico, sem nenhum outro ganho de crescimento econômico, o PIB já seria muito superior ao que estava sendo estimado pelo mercado e pela própria IFE, só por conta do resultado divulgado no primeiro trimestre. Então, devido a esses fatores, é possível que a gente tenha resultados mais otimistas para esse ano. Para o próximo, a gente tem também ainda um pouco de ganho, mas quando a gente olha um cenário de médio prazo, né, ainda não tem grandes alterações, né? Então, isso deve alterar o cenário de curto prazo, né, esses movimentos recentes que a gente tem observado, principalmente no setor agro, mas a gente ainda não está conseguindo observar esses movimentos de demanda, esses movimentos de curto prazo, como sendo fatores determinantes para esperar um crescimento um pouco maior para cenários mais longo prazo.
Muito bem. Vilma, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no primeiro item. Boa tarde, boa semana para você.
Boa tarde, obrigada a todos.